Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para nos mantermos nas áreas da guerra e perguntar-lhe, embaixador, como é que tem visto mais uma semana na frente ucraniana, sendo certo que é uma semana que se segue ao discurso da nação, que de algum modo serviu de resposta da parte de Vladimir Putin àquela. Pequeno gago do Emmanuel Macron, confirmando que qualquer tentativa de entrada de países NATO na Ucrânia resultaria na Terceira Guerra Mundial. Foi essa a resposta do regime do Kremlin, não é?
Sim, nós ainda vivemos, digamos, na sequência dos efeitos dessa declaração. Vale a pena dizer agora, olhando em perspectiva, que a declaração de Macron, sendo embora precipitada, e eu diria que apanhando até desprevenidos grande parte dos seus parceiros, revelou, agora sabe-se um bocadinho mais as coisas, que a discussão sobre esta questão da ida de tropas terrestres para lá, e também já podemos falar na modulação disso, foi discutida de facto entre os parceiros europeus. E foi afastada, digamos, e Macron tomou digamos, a ousadia de vir a público com essa conversa, depois de ter havido um leak feito pelo primeiro-ministro da Eslováquia, que disse que estava fora de causa dar armas e que estava fora de causa pôr lá tropas. A questão das tropas não é uma questão sim ou não. É que, em primeiro lugar, é muito claro uma coisa, e é bom que os nossos espectadores saibam. Há tropas europeias e americanas na Ucrânia, ponto. Essas tropas estão, neste momento, com estatuto diferenciado, a fazer trabalho. Não necessariamente na frente de combate, naturalmente, mas estão tropas de ajuda técnica às autoridades e ao exército e à força aérea, à estrutura do exército ucraniano, em áreas que são vitais, nomeadamente aquelas que têm a ver com o manejo de algumas das armas mais sofisticadas que o Ocidente mandou para lá. E, curiosamente, depois de Macron ter feito aquele comentário, no dia seguinte aparece o seu primeiro-ministro, Gabriel Attal, a dizer: não, não, a ida de militares podia ir para funções de desminagem, para funções de cibersegurança, para questões laterais. Bom, mas nós sabemos como é que começou a guerra do Vietnã. Começou exatamente assim. Foram conselheiros, foram técnicos especialistas em determinadas áreas e depois acabou numa guerra de full scale. A reação russa era mais ou menos a esperada. Nós temos visto desde o início desta guerra uma ameaça. Normalmente era protagonizada por Medvedev, o antigo presidente e primeiro-ministro, e menos por Putin. Putin agora decidiu assumi-la de forma direta. O
Sempre
grande
tem umas eleições em vista.
tem umas eleições em vista, embora não me pareça que, digamos, a segurança de Putin no poder depende necessariamente destas eleições que ele tem
É
praticamente
verdade.
ganhas, tendo em conta que afastou os dois adversários, que também eles próprios já não eram grandes adversários, mas por vistos na Rússia, esta maneira de afastar as pessoas, algumas para sempre, outras sob o ponto de vista administrativo, faz parte das regras, digamos, da política e da leitura democrática que a Rússia tem da sua Constituição. O grande drama desta questão da nuclear e a questão da bomba atómica é que, a certa altura, se nós nos pararmos bem, há uma espécie de cansaço já sobre esta matéria. Desde o início desta guerra, que nós ouvimos falar do nuclear tático, da possibilidade de ser utilizado no caso de haver determinados ataques, por exemplo, ao solo russo. Ora, nós verificámos no passado que houve ataques ao solo russo, e estamos a falar do solo russo que o direito internacional dá à Rússia, não necessariamente aquele que ele ocupou, quer na Ucrânia, quer em particular na questão da Crimeia. E, portanto, há um momento a partir do qual pode acontecer aquilo, a fábula do Pedro e o Lobo, que é: alô, alô, ninguém acredita, e de repente pode haver um acidente nuclear ou uma tentação nuclear. E, portanto, agora começa a adotar-se na imprensa ocidental, particularmente aquela imprensa ocidental que está, digamos, mais próxima das leituras mais jingoístas, para utilizar uma expressão britânica, guerreiras relativamente à defesa da Ucrânia, o começar a falar-se disto. E nós, António, vale a pena lembrar, ao longo desta guerra, quando se começa a falar de uma coisa e se diz logo, não, isso não vai ter lugar. E depois a seguir tem lugar. Nós lembramos
Exatamente.
dos Patriot, lembramos agora dos F-16, lembramos de várias coisas. Agora já se fala disto, já se está a começar a naturalizar esta conversa. Só que, de facto, é verdade, há aqui um terreno muito complicado. Estará o Ocidente disposto a comprar o risco de uma guerra? Não é uma guerra, é o risco de uma guerra para apoiar a Ucrânia? Porque, aparentemente, a sensação que dá nos últimos tempos, e que existe nos últimos tempos, é que o Ocidente não está minimamente interessado em pressionar a Ucrânia a um acordo. É um acordo que, naturalmente, significaria para a Ucrânia perder parte do seu território. Ponto. O Ocidente não está interessado em fazer isso. E não mostra interesse em fazer isso. Desde logo os Estados Unidos, embora não deem o material que a Ucrânia quer, mas particularmente a Europa. Porque está criado na Europa, ou está-se a criar na Europa, a ideia de que a guerra da Ucrânia é a nossa guerra. E que a guerra da Ucrânia é a primeira linha, digamos, de uma defesa do resto da Europa a uma agressão russa. Eu devo dizer que, desde o princípio, tenho alguma dúvida relativamente a isto e relativamente à capacidade da Rússia de ir muito mais longe. Se a Rússia não consegue ocupar a Ucrânia toda, e não passa digamos, de mais quilómetro, menos quilómetro, como é que a Rússia vai ocupar a Polónia, a Estónia, a Letónia, a Lituânia, a Roménia, a Hungria, que ainda por cima têm exércitos poderosos e, mais do que isso, estão protegidos, apesar de tudo, pelos Estados Unidos, até ver. E, portanto, há aqui, na minha opinião, uma criação de um sentimento dentro da opinião pública, e este é o ponto importante desta conversa, de urgência do armamento nuclear, do rearmamento nuclear da Europa. Peço desculpa, do rearmamento militar da Europa. Isto é, a ideia de que é preciso a Europa, tendo em conta aquilo que poderá ser o potencial abandono por parte dos Estados Unidos, quer no quadro da NATO, quer da próprio apoio à Ucrânia, poder ter que substituir. E a Europa estará, digamos, a levar-se a sério pela primeira vez naquilo que é a criação de uma entidade europeia de segurança e defesa. E
Que
será esse.
precisa, peço desculpa por interromper, embaixador, que precisa antecipadamente de uma perceção de medo
Não me
que
ocorre.
está a ser transmitida à população europeia.
E a França, e esse é que é o ponto interessante, a França é o único poder nuclear europeu.
Exatamente.
E a França quer liderar este processo. E acha que tem a autoridade, e mais do que o poder nuclear, a França é, neste momento, dentro dos países da União Europeia, o único que tem capacidade de projeção de forças, no caso, se necessário, uma ação fora do território. E a França está a querer dizer isso, e está a querer assumir essa liderança, particularmente porque também se está a dar conta que a Alemanha está a começar, digamos, a mudar, ou já começou a mudar a sua cultura de defesa e segurança, e está a começar a querer, digamos, equiparar-se, de certa maneira, embora tenha hoje umas forças armadas subdimensionadas relativamente àquilo que é a necessidade da própria Alemanha e, em particular, daquilo que é o nível de equipamento da França, a Alemanha está a querer mudar. E a França não quer perder essa liderança sob esse ponto de vista. Estamos nesta, eu diria, nesta guerra de percepções, estamos na criação, particularmente a caminho das eleições europeias. Vem aí, nós estamos muito preocupados em Portugal com as eleições portuguesas, mas vêm umas eleições europeias. E nessas eleições europeias vão estar em discussão e em debate estas teorias. E naturalmente que do quadro global que sair destas eleições europeias, em particular da força relativa dos partidos mais populistas, quer à esquerda, quer à direita, poderá resultar ou não uma grande força europeia ou até um bloqueio dentro da União.
Devia ser um pouco irónico, não lhe parece, embaixador, que a Rússia não conseguisse ganhar a guerra na Ucrânia, mas ganhasse a guerra na Europa, na Secretaria.
Pois, porque a Europa tem uma característica interessante, que a Rússia não é um país democrático, a Europa são países democráticos e, portanto, a Europa depende daquilo que as opiniões públicas quiserem. E se as opiniões públicas não quiserem ir a jogo, não vão. Isto é, se as opiniões públicas nomearem para o Parlamento Europeu, com consequências na formação da Comissão Europeia e na vontade que depois à volta da mesa do Conselho se faça, não quererem, digamos, entrar, enveredar por um caminho de reforço da sua dimensão militar, não terá. A Europa pode, aí sim, perder a guerra, digamos, na Secretaria e a Rússia ganhá-la. Aliás, a Rússia, devo dizer, sempre contou com isso.
Exatamente.
Quando a Rússia contava, por exemplo, que a Europa ficasse imediatamente dividida perante a guerra da Ucrânia, contava que a dependência europeia relativamente ao gás partisse a Europa, não partiu. E, portanto, a Rússia nunca contou com esta unidade europeia. E, em particular, nunca contou com a desneutralização da Suécia e da Finlândia. O que prova bem que a Rússia enganou-se nas contas que fez relativamente à Europa. Não sei se até ao fim, se no
Claro.
final não acabará por ganhar, mas isso logo se verá.
Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Desta vez, para pedirmos ao embaixador que analise para nós aquilo que foi mais uma semana na guerra na Palestina, sendo certo que parece haver uma espécie de trágica novela em torno das negociações para um cessar-fogo, que chegou em determinada altura desta semana a ser apontado pela Agência de Informação Espanhola e replicada pela CNN Internacional, chegou a ser reportado que havia um cessar-fogo negociado e aceito pelas duas partes em litígio, que não se confirmou, e portanto aquela novela é uma coisa terrífica, uma vez que o pano de fundo é a morte de cada vez mais palestinianos, sendo que também já se registou esta semana, pela primeira vez, creio, mortes por desnutrição.
É verdade. Há uma coisa que esta guerra nos ensinou, é que a capacidade de Israel de convocar em seu favor apoios internacionais, ou digamos, a sua resiliência em termos de convocatória do mundo ocidental é fortíssima. E, portanto, mesmo perante o escândalo que é o que está a passar em Gaza, com mais de 30 mil mortos, com pessoas a morrerem de fome e de subnutrição, perante uma pressão das Nações Unidas, perante a pressão de vários países, de vários países do mundo, Israel continua impunemente a fazer o que quer. Vamos ser claros. Israel faz o que quer em Gaza. Israel faz o que quer na relação com os palestinos. Não vale a pena sobre isso ter mais pequena dúvida. A União Europeia, se quisesse, podia fazer pressão sobre Israel. Bastava cortar os financiamentos de comerciais, as relações comerciais. Os Estados Unidos, se quisessem, podiam deixar de vender material de guerra a Israel. Não, ninguém faz isso. Porque Israel está protegido por uma espécie de. Há muitas décadas, protege as políticas de Israel, faça Israel o que fizer. Israel tem uma política claramente fora da lei internacional. E leva à prática, como volto a dizer o que já disse, como já aconteceu no passado com a África do Sul, durante o tempo do Apartheid. Israel faz o que quer no plano internacional. É pressionado, mas não responde a essa pressão. Este acordo já tinha sido anunciado, como o António disse, até o próprio Biden tinha, a certa altura, dito que na próxima semana vamos ter um acordo. Este acordo é feito entre o Hamas, que quer capitalizar o mais possível os reféns que tem, e Israel, que quer ganhar tempo e ir tão longe quanto possível naquilo que é a destruição de Gaza. Estamos perante há reportagens neste momento na imprensa internacional no sentido de dizer que a destruição de Gaza é o objetivo. Não é a destruição só do Hamas, é a destruição de Gaza para tornar Gaza inabitável. E para tentar fazer com que os palestinos saiam de Gaza. Coisa a que o Egito tem resistido, que é a fronteira sul, por outro lado é Israel, portanto não vão necessariamente para a Cisjordânia. E, portanto, os palestinos estão ali, digamos, como já estiveram há muito tempo, numa espécie de campo de concentração. Primeiro sobre o bloqueio, agora sobre as bombas. Estão a morrer em grandes quantidades, como também já estão a morrer pessoas, morreram pessoas também na Cisjordânia, e há neste momento casos de mais prisões na Cisjordânia. Este acordo não vai avante pela simples razão de que as condições, o Hamas quer um cessar-fogo permanente, Israel não quer um cessar-fogo permanente, O Hamas quer que Israel saia definitivamente do norte da faixa de Gaza. Israel não se compromete a sair do norte da faixa de Gaza. Portanto, o Hamas estaria disponível para criar três fases de libertação dos reféns, coisa que Israel não aceita. E, portanto, estamos aqui num jogo de rato e gato. Que, entretanto, Israel aproveita para ir fazendo a limpeza e a destruição. Vale a pena dizê-lo, porque a destruição é hoje algo que está analisado como tal por várias entidades internacionais. É pura destruição de hospitais, de universidades, de locais religiosos. Portanto, está-se a tentar anular Gaza. Aliás, como dizia um deputado americano ontem, que dizia: vamos esquecer a Palestina. Vamos fazer desaparecer a Palestina. Este era um membro do Congresso americano entrevistado ontem nos corredores do Congresso. E, portanto, estamos nesta fase. Israel faz mais ou menos o que quer. Portanto, digamos, a fome está aí, já. Além disso, Israel está, e esse é um ponto importante, Israel está a boicotar a entrada da ajuda humanitária. Está a boicotá-lo de forma objetiva, concreta. E, outro dia fez aquele massacre sobre um momento em que havia uma distribuição de ajuda humanitária. Todo está aprovado o massacre neste momento. Portanto, é um mundo que está contra os palestinos, que são, digamos, os deserdados desta história. Não sei o que é, por quanto tempo. Tendo em particular em mente em conta que a União Europeia não consegue qualquer consenso para uma medida, para uma tomada de posição firme face a Israel. Repare bem que depois de tomadas de posição relativamente duras por parte do alto representante, praticamente a União Europeia deixou de se ouvir nesta matéria. E todos nós sabemos que a Presidente da Comissão Europeia tem uma posição diferente daquela que é o alto representante. Os Estados Unidos vivem em período eleitoral em que a questão israelita é uma questão de política interna para os dois partidos, e por isso mesmo, digamos, o elo mais fraco são os palestinos.
Claro, não estaria à espera, do seu ponto de vista, embaixador, que houvesse alguma reação interna, portanto, em Israel, de qualquer coisa que ainda se parecesse com a esquerda. É preciso recordar que a esquerda israelita morreu já há várias décadas, mas não há nada que se possa imaginar que seja uma tentativa de acabar com aquela guerra.
Não, porque em Israel vive-se uma unanimidade nacional, neste momento, contra os palestinos. Ou pelo menos, se há alguma coisa residual, digamos, de alguma tentativa de diálogo, isso parece praticamente escasso. Não se vê neste momento. Pelo contrário, as vozes que são, e vale a pena lembrar isto, porque as pessoas às vezes enganam-se, quando as pessoas veem pessoas na rua contra Netanyahu, não estão contra a guerra.
Certo.
Contra o facto de Netanyahu ser incapaz de trazer os reféns.
Certo.
Alguns deles querem que Netanyahu seja mais duro. Eu não vejo posições israelitas, neste momento, depois do ataque de 7 de outubro, a querer que haja maior diálogo com os palestinos. Nenhuma. E, portanto, as questões que neste momento dividem a política interna o israelita não põem em causa minimamente a ação da natureza militar que Israel leva a cabo em Gaza. E mais do
Claro.
que isso, eu duvido que neste momento algum sentimento de diálogo que havia relativamente à não continuação dos colonatos na Cisjordânia, a uma certa atenção maior ao diálogo com a autoridade palestina, eu acho que isso tudo já desapareceu. Neste momento, Israel vive uma unanimidade nacional. E como o António diz, a esquerda israelita já não tem força neste momento. E mais do que isso, e a tê-la não é no sentido de contra a guerra. Aliás, na história israelita, se você reparar bem, nós vimos sempre que a esquerda esteve sempre nos momentos em que Israel foi mais ameaçada. Israel sente-se sob ameaça. E é verdade que está sob ameaça.
Claro.
Só que há um problema em Israel, que é um problema eterno, é que Israel não deixa de continuar, não deixará nunca de continuar a estar sob ameaça se não tiver nenhum sentido de compromisso, particularmente com a criação de alguma instituição da natureza palestina. Como isso não existe neste momento, Israel vive numa espécie de fuga em frente. E é essa fuga em frente que vai marcar a política israelita nos próximos anos, seguramente.
Claro, evidentemente. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para voltarmos a atravessar o Oceano Atlântico, para pedirmos ao embaixador que nos diga como é que observou aquilo que já era expectável, que foi uma enorme vitória de Donald Trump na terça-feira, na chamada Super Terça-feira, onde uma série de 15, se não estou em erro, 15 estados votaram nas primárias republicanas e democratas, e terça-feira que seguiu a uma segunda-feira, onde houve também uma grande vitória de Donald Trump, que foi o facto de o Supremo Tribunal ter impedido qualquer tribunal que lhe seja inferior, como é evidente, de tentar remover o nome de Trump dos cadernos eleitorais. 2 dias inesquecíveis no resto da vida de Donald Trump, não lhe parece?
É verdade, António. E aqui há uns anos nós falávamos muito da perda de poder dos Estados Unidos e do Império Americano em declínio, etc. Se pararmos bem, os três temas hoje são todos dependentes dos Estados Unidos.
Exatamente.
Continua a ser o alfa e o ômega, da política internacional. Esta semana, com esta super terça-feira, confirmou-se aquilo que já era expectável, desde há uns meses, é que Trump é o candidato, republicano. Os desafios a Trump, em particular aqueles colocados por Ron DeSantis, o governador da Flórida, que desistiu primeiro, até Nikki Haley, a antiga embaixadora nas Nações Unidas e antiga governadora da Carolina do Sul, desapareceram. Haley foi a última a sair, até se manteve até mais tarde do que se previa, e Trump tem uma vitória esmagadora. E há aqui um ponto muito interessante. Trump parece num chamado ritmo de vitória. E se nós repararmos bem, sob o ponto de vista institucional, a última coisa que Trump teve foi uma derrota nas eleições contra Joe Biden, há 4 anos. E depois disso, Trump teve o ataque ao Capitólio, em que claramente todo o mundo quase que viu que Trump estava por detrás daquela atitude e daquela ação. Se nós repararmos bem, Trump está com 91 processos no tribunal. E não obstante tudo isto, Trump é o vencedor. E mais do que isso, as sondagens americanas apontam Trump como possível vencedor no dia 5 de novembro. E nós avançamos para 5 de novembro com um outro candidato, do outro lado, que é um recandidato, Joe Biden, que ganhou as eleições e que supostamente, digamos, tem a economia a funcionar. Esse é um ponto interessante, é que desta vez parece que aquela velha fórmula de James Carville, que era um assessor de Clinton, que é "It's the economy, stupid", aquilo que é a economia que determina as eleições, não é. Eu diria, mesmo fazendo uma incursão de meio segundo pela política interna portuguesa, que não é a economia que domina as eleições. Porque se fosse a economia que domina essas eleições, as coisas não eram a mesma coisa em Portugal como não são nos Estados Unidos. Neste momento já as coisas já estão diferentes. Neste momento há outras percepções que têm um efeito, nomeadamente aquelas que têm a ver com a segurança, com as fronteiras, etc., que têm um efeito sobre as eleições que não a economia. Portanto, já não são só os bolsos a determinar isto. Ora bem, Trump aparece perante Joe Biden. Joe Biden recandidata-se. Eu gostava de lembrar o que é uma campanha eleitoral nos Estados Unidos, em que os candidatos andam pelo país e têm que andar em três estados ao mesmo tempo, no mesmo dia. Onde é que Joe Biden vai conseguir, com a sua fragilidade física, fazer, por exemplo, os três debates com Trump? O que é que vai ser um debate entre Trump e Joe Biden? Só se houver ali algum medicamento a funcionar sobre Joe Biden. Nós estamos a ver esta fragilidade, a memória, a capacidade de reagir, etc. Trump, apesar de tudo, e não é tão, assim, não é muito mais novo do que Joe Biden, Trump tem outra estamina e outra atitude. Vai ser
Apesar
um.
disso, mais vale obrigar os candidatos a deixarem as bengalas à porta, não é?
É verdade, António, mas vai ser um massacre, sob o ponto de vista.
Pois claro.
Porque Biden claramente não vai recuperar, sob o ponto de vista físico e anímico. E, portanto, Biden não saiu a tempo, os democratas não foram capazes de encontrar uma solução para a sua substituição, e neste momento, perante as sondagens, porque vale a pena dizer uma coisa que é importante: o grande trunfo de Trump é a fragilidade de Biden.
Pois claro.
que nós, durante muito tempo, se reparar bem, havia uma espécie de um politicamente correto e não se dizia, não, o Biden não é velho, o Biden não está frágil, o Biden não. Não, agora toda a gente fala disso. E é evidente que isto era uma evidência para toda a gente, sem ninguém falar disso, e agora é uma evidência e toda a gente fala disso. E esta vai ser uma questão até às eleições. E Biden estará preparado para viver mais 4 anos como presidente? Primeiro, se ganhasse, que já é muito duvidoso, depois de estar 4 anos como presidente, aqueles enganos sistemáticos que fazem, que ele faz no seu discurso, coisas simples, quer dizer, anuncia o envio de ajuda humanitária por via aérea para a Ucrânia. E depois vem o porta-voz da Casa Branca a dizer, enganou-se, não era a Ucrânia que ele queria dizer, era Gaza. Quer dizer, troca os nomes dos países. Quer dizer, tudo isso tem a ver com a idade, todos nós com a idade vamos tendo essas fragilidades. Só que ele é presidente dos Estados Unidos. E, portanto, neste momento as coisas são muito, muito complicadas. Vale a pena apenas fazer lembrar que nestas eleições, nestes 15 estados, Trump ganhou em todos as primárias republicanas. Tinha perdido, no entanto, para Nikki Haley, que é no distrito, no DC, em Washington, que é em Vermont, que era um estado pequeno, que foi o único estado que Nikki Haley ganhou. Nikki Haley tinha sido, digamos, uma cara nova nos republicanos, era uma mulher com alguma experiência internacional, etc. Mas, claramente, Trump tem a máquina do Partido Republicano completamente na mão. E Biden tem também na mão o Partido Democrático, mas um Partido Democrático resignado à sua fragilidade e provavelmente também resignado à sua derrota.
Embaixador, o que é que lhe parece, o que é que assim lhe diz o facto de os democratas não terem conseguido ao longo de 4 anos arranjar uma alternativa a Joe Biden? Sei que é normal que um presidente em funções, se quiser, se puder e quiser voltar a apresentar-se ao eleitorado, normalmente tem essa possibilidade. Mas há qualquer coisa, Joe Biden há de saber todos os dias. Que se vê ao espelho para fazer a barba, partindo-se do princípio que ele ainda consegue fazer a barba, que não, já não está em condições para continuar. O que é que lhe diz sobre os democratas, o facto de durante 4 anos não terem conseguido arranjar uma alternativa?
António, é isso que o António disse. Não há uma tradição de um presidente que se queira recandidatar que se afaste ou que seja desafiado. Apareceram uns nomes, apareceram uns nomes marginais, que obviamente foram derrotados todos, exceto na Samoa Ocidental, onde também eram 98 votos, ganhou um candidato contra Joe Biden. Mas, digamos, é o único sítio onde houve alguma sensatez dentro do Partido Democrático. O Partido Democrático provavelmente foi bloqueado até ao fim por esta lógica normal de que um presidente que queira recandidatar-se, ninguém aparece contra ele. E, portanto, Biden foi andando. E, a certa altura, já era difícil montar uma máquina. E depois Biden tem ali um problema. E a América tem ali outro problema. Já falamos aqui que é o problema da vice-presidente. A certa altura havia a ideia de que Biden estava, no fundo, a criar caminho para Kamala Harris poder vir a ser presidente. Mulher, de cor, etc. Não só Kamala Harris não foi capaz de se projetar com o mínimo de capacidade, e isso tem.
Mas essa, se me permite interromper, embaixador, é sempre uma dúvida que vai permanecer. Será que Kamala Harris não conseguiu ou o Joe Biden não fez o que lhe prometeu, o que eventualmente lhe prometeu?
Kamala Harris teve na sua mão alguns dossiers e foi incapaz de os levar a cabo, aparentemente, segundo a imprensa, com o um mínimo de eficácia. Verdade seja que um dos dossiers era a questão da fronteira sul, que era uma situação complicada. Mas, manifestamente, ela não conseguiu impor-se e, em particular, não conseguiu mostrar a autoridade perante o eleitorado democrático para poder aparecer como uma alternativa. E, portanto, o que vai acontecer também é que é uma dupla tragédia, que é a continuação de Biden e, mais do que isso, a noção de que é impossível substituir a sua running mate, a sua candidata à vice-presidência, pelo politicamente correto que tudo isto implica. E, portanto, os democratas, digamos, estão num caminho para um desastre. E a vitória de Trump consequências possíveis que isto pode ter, quer no plano europeu, quer no plano, olha, por exemplo, da questão do Médio Oriente.
Bem, a questão do Médio Oriente, o senhor diz que eu resolvi em 48 horas, portanto, em princípio, são boas notícias.
Não, eu
Também
resolvi.
já resolvi em 48 horas a questão ucraniana.
A ucraniana pode resolver em 48 horas. Isso aí não tenho a mais pequena dúvida. Não é um desabafo de Trump. Se disser não há mais apoio militar à Ucrânia, a questão está resolvida em 48 horas. Agora, no, na questão de Israel-Palestina, aí sim, Trump muito provavelmente vai dizer acabou a ideia dos dois Estados, os palestinianos que tenham a vida que os israelitas decidirem que eles têm.
Exato, cá estaremos para ver. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a acompanhar-nos nas redes sociais do Jornal Económico, onde encontram imagens e podcasts sobre a arte da guerra. Até à próxima semana. Obrigado.